No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarino, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Campanha por juros baixos segue com protestos nesta terça-feira, dia de reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidirá a taxa de juros a ser praticada nos próximos meses. Você confere ainda, entenda como vão funcionar o Pix automático e o Pix agendado e a manifestação de solidariedade da CUT Nacional aos trabalhadores sem terra vítimas de incêndio no Pará. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT começa falando então sobre essa terça-feira, dia em que vários protestos serão realizados em vários locais no país. Trabalhadores e trabalhadoras voltam a se reunir então nessa terça-feira, data do início da última reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que vai definir as mudanças na taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. A Juvanja Moreira, que é presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a Contraficut, e vice-presidenta da CUT, afirma que a campanha é por emprego e renda, porque a Selic elevada reflete nas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras no crédito, que prejudica o investimento produtivo, atrapalha a economia, encarece a vida de todos. Vamos ouvir Juvanja Moreira.
O Brasil gerou 1 milhão e 800 mil empregos esse ano e poderia ter gerado ainda mais se o Banco Central tivesse feito uma redução muito maior na taxa de juros. Por isso que é muito importante nós continuarmos com a campanha pela redução dos juros, para que o governo consiga investir mais na produção, para que o setor privado consiga investir mais e gerar mais emprego e mais renda para o povo trabalhador. Juros baixos já.
O movimento Juros Baixos Já começou em fevereiro. Na época, a Selic estava sendo mantida em 13,75% desde agosto de 2022 e seguiu nesse patamar até agosto desse ano. Por isso, foi iniciada essa intensa pressão nas redes sociais e nas ruas com materiais didáticos em vídeos, né, para explicar à população o que isso significa. Crédito mais caro para as famílias e empresas, travando o crescimento do país e aumentando o endividamento de todos, né? A prática pelo Banco Central de uma política monetária contracionista, ou seja, que promove a desaceleração do PIB e do consumo até agosto passado, também levou o Banco Central a sofrer pressões de setores da indústria e do governo federal. O presidente Lula, em fevereiro, já havia dito, né, o problema não é de um banco independente ou ligado ao governo, o problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade de crescimento que o país tem. Diante da pressão, que levou até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a comparecer em audiência ao Senado para justificar a manutenção da Selic naquele patamar de 13,75% ao ano, finalmente, em agosto desse ano, o Copom deu início a um ciclo de redução da taxa básica de juros de 0,5 ponto percentual a cada rodada do encontro, que ocorre a cada 2 meses. Na última reunião do comitê, foi no dia 31 de outubro e 1º de novembro, a Selic alcançou o patamar de 12,25%, o menor nível desde março de 2022. Só que ainda assim é capaz de impedir, né? Ela ainda impede que a economia do país acelere mais rápido. Economistas de tendência desenvolvimentista avaliam que uma taxa básica de juros razoável deveria estar no patamar de pelo menos um dígito. A título de comparação, os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne 38 economias mais avançadas, trabalham com juros básicos muito mais baixos do que no Brasil. Na União Europeia, por exemplo, o índice está em 4%. Entretanto, no Brasil, não poderia reduzir a Selic. O Brasil não poderia reduzir a Selic para esse nível, por ter uma moeda menos valorizada. Bom, as concentrações de hoje, então, desses atos vão acontecer em frente aos prédios do Banco Central em várias cidades onde a entidade não tem sede. Os sindicatos chamam a concentração para locais de grande circulação. Isso ocorre entre 11 e meio-dia, né, com ações também nas redes sociais, com a hashtag Juros Baixos Já, aliás, nas redes sociais entre 11 e meio-dia, né, nos bancos, nas sedes do Banco Central, antes às 10 horas da manhã. Então vai ter em Brasília, em Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, tudo a partir das 10 horas da manhã, em frente às sedes do Banco Central nessas cidades.
Economia.
Agora a gente fala sobre as novas funcionalidades do Pix, né, que vão ser lançadas. O Pix, que é uma ferramenta desenvolvida por servidores do Banco Central, vai ganhar duas novas modalidades a partir de outubro do ano que vem, o Pix automático e o Pix agendado, que será recorrente. O automático vai operar como é hoje o débito automático, é mais uma opção de pagamento para as contas que se tem todo mês, água, luz, escola, academia, enfim, as contas que você coloca lá no débito automático. Todas as pessoas que usam Pix vão poder ter essa opção, independente do banco em que a pessoa possui conta. Para a pessoa física, o serviço não vai ter cobrança de tarifa. Já o Pix agendado, ou recorrente, é parecido com uma transferência agendada, usada para pagar serviços que são pagos de forma regular, como psicólogo, dentista, diarista. Mediante uma autorização prévia, o usuário vai poder ter determinado pagamento debitado de forma automática todo mês, sem precisar lembrar de pagar a fatura e fazer um agendamento ou uma autenticação a cada operação. Essa operação, né, essa funcionalidade, vai funcionar apenas para transferência entre pessoas físicas. Bom, vale lembrar, né, que no Brasil, o pai e a mãe do Pix foram os funcionários, os pais e as mães, né? Foram os funcionários de carreira do Banco Central. Lá em 2022, o então presidente e candidato à reeleição na época, Jair Bolsonaro, chegou a dizer que a modalidade do pagamento havia sido criada pelo seu governo, que é mentira. A portaria do Banco Central, que instituiu o grupo de trabalho para desenvolver uma ferramenta interbancária de pagamento instantâneo, foi publicada em 3 de maio de 2018, muito antes da eleição de Bolsonaro. Modalidade de pagamento sequer constou no programa de governo de Bolsonaro quando candidato em 2018. O sistema de pagamento instantâneo foi criado e implementado pelos analistas e técnicos do Banco Central, ou seja, por servidores concursados do Estado, como explicitado em nota do Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central, que foi divulgada nas eleições de 2022, quando Bolsonaro tentou tomar para si essa criação desse programa de pagamentos que hoje é amplamente difundido no Brasil.
Informa CUT.
O Jornal da CUT agora destaca a solidariedade, a manifestação de solidariedade, nota da CUT, expressando a solidariedade e respeito às famílias, companheiros e companheiras de luta das vítimas do incêndio no acampamento Terra e Liberdade em Paraupebas, no Pará, ocorrido na noite do sábado. A tragédia matou 9 pessoas, 6 delas trabalhadores rurais acampados e 3 trabalhadores da empresa que prestava serviço na área, além de deixar 5 feridos. O MST está de luto. A Central Única dos Trabalhadores também está de luto. As famílias que perderam seus parentes no incêndio estão acampadas porque lutam pelo direito de moradia e de terras para plantar e trabalhar, como outras 450 mil famílias lideradas e organizadas pelo MST em todo o país. Essa tragédia também é resultado da histórica concentração de terra no Brasil. Menos de 1% das propriedades rurais concentra quase metade de toda a área rural do país, enquanto 50% das propriedades têm tamanho inferior a 10 hectares e ocupam apenas 2,3% da área rural total, conforme dados da Oxfam. Ao solidarizar-se com as famílias das vítimas, a CUT também repudia a concentração de terra no Brasil, que causa desigualdades, mina o caminho rumo ao desenvolvimento sustentável e ao combate à pobreza e à fome. Essa é a manifestação de solidariedade a essa tragédia ocorrida então no sábado. Nós noticiamos aqui ontem no Jornal da CUT, tragédia que vitimou 9 pessoas lá no acampamento no sudeste do Pará, né, no acampamento Terra e Liberdade em Paraupebas, um acampamento do MST. O fato foi estava sendo construída ali, instalada uma antena de internet, e essa antena se chocou com fios de alta tensão, ocorrendo ou causando o incêndio. Um enterro coletivo foi organizado pelo MST para as vítimas nesta segunda-feira. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!